que é sistema com C cedilha Y.
Vamos começar de novo então. Bom dia.
Bom dia.
Agora todo mundo que está aqui estava com o nome na lista lá embaixo, né? Mais ninguém que achou que se inscreveu, não se inscreveu não. Então vamos lá, vamos começar a nossa prova para a classe B. Tá? A gente vai dar início aqui. Antes da gente partir mesmo para a prova, partir para aquilo que você veio fazer aqui mesmo, a gente vai ter um tempinho aí. A gente vai passar a palavra para o João Rideu. Para quem não conhece, ele é radioamador, classe A, servidor da fiscalização. Tá? Eu não me apresentei, já tinha me apresentado? Não, né?
Não.
Vou me apresentar, volta tudo aqui. Volta para mim, eu sou o Thiago. Tá? Trabalho no setor de outorgas, né? Que é licenciamento de estações, tá? Serviço de telecomunicações. Geral, não só rádio amador. E antes da gente começar a prova, a gente vai dar a palavra para o João Rideu. Ele, diferente do meu setor, né? Trabalha mais interno, papel, trabalha na fiscalização, rádio amador classe A. E hoje ele é a única pessoa, se brincar, na Anatel do Brasil, né, que está habilitada a fazer prova de código Morse. Né, não sei como que os outros estados estão fazendo aí, a gente não tem muito contato direto com eles, mas até onde a gente sabe, ele é a única pessoa, tá, que tá, tem todos os requisitos aí para aplicar a prova de código Morse. Né, tem nos ajudado e eu acredito que a ajuda dele maior tem sido nesse momento que ele vai ter aqui inicial aqui, de passar algumas informações para vocês, principalmente para aqueles que estão entrando agora no serviço de rádio amador, está vindo direto aí. Gente que, eu já vim aqui, vai assistir de novo, é bom para frisar aí essa primeira parte. Vai passar algumas informações para vocês que só o fato de estudar para a prova não é suficiente. Não é suficiente, é quase nada, né? Na verdade, hoje a prova da Anatel, em questão de conhecimento para você fazer aí um rádio sério mesmo, não representa quase nada. A não ser alguma coisa ali na parte técnica.
Tá, pode fechar essa porta aí, que eu vou embora dele.
Tá, eu fecho ali. É só porque às vezes vai chegar lá, gente. Então, nessa questão da legislação, hoje representa quase nada essa questão do conhecimento. Então ele vai passar para vocês aí algumas informações que a gente julga importante vocês conhecerem, até porque ele que está lá, mesmo ele que vai bater muitas das vezes na porta de vocês lá em alguma fiscalização, então ele sabe ali muito bem aonde a coisa pega, né? Então ele vai passar algumas informações muito importantes para vocês, espero que vocês aproveitem esse primeiro momento aí. A gente vai perder tempo aí, devia estar fazendo a prova? Não, a gente está ganhando tempo, tá? A gente acredita que isso daí é para mostrar que isso daqui não é apenas uma brincadeira, a rádio não é uma brincadeira. Da Anatel não, ela encara com muita seriedade, até pelos problemas que muitas das vezes uma pessoa pega um rádio aí e causa muitos problemas, né? Recursos da administração, que poderia às vezes ser gasto em outras coisas, é gasto aí talvez para estar correndo atrás de pessoas que fazem de qualquer jeito. Tá? Então, vou passar a palavra para ele, a gente vai ter uns bons minutinhos aí, aproveite esse momento aí, depois a gente já começa a prova.
Bom dia, senhores.
Bom dia.
Para aqueles que já ainda não me conhecem, João Rideu, sou da fiscalização técnica. E os vários serviços aí, coloquei também fiscalizar a parte de rádio amador e faz cidadão. A ideia dessa palestrinha, e algumas pessoas já assistiram aí, vai ficar se tornar repetitivo, mas é um negócio que é para vocês terem uma noção de que tem mais coisas além daquela coisa danada, né? A gente sempre começa com essa perguntinha: a legislação aplicável ao serviço de radioamador. Qual que é o regulamento e a resolução do serviço de radioamador? Para quem já assistiu, não vale responder.
Qual é a pergunta?
Então, vocês deram a legislação que se aplica ao serviço de radioamador? Vou decorar esse aqui. Eu costumo brincar lá aqui. Se eu perguntar lá, pergunta número 183, qual que é a resposta? Daqui a
capaz da pessoa dar a resposta certa.
O que, que é?
Agora se eu perguntar lá, resolução 449, o que, que é? Ih, aí o cara vai coçar a cabeça, né?
O que, que é que esse cara tá falando?
Então, isso é para dar uma noção da legislação que se aplica ao serviço de radioamador. O mais importante, 9.472, a Lei Geral de Telecomunicações, ela abrange todas as formas de telecomunicações. Radiodifusão, AM, FM, táxi, móvel aeronáutico, móvel marítimo, radioamador, faixa cidadão, tudo que usar radiofrequência, aí embaixo isso aí. Resolução 449/2006 é os seus anexos. É o regulamento do serviço de radioamador. Então você decora aquela apostilinha lá e aí não sabe o que, que tem mais, né? Tem mais coisinha ali no regulamento. E aí a pessoa começa a operar lá, crente que não, tá abafando. Aí um belo dia cai uma vistoria na sua estação. Aí faz igual um radioamador classe A aí, perguntando nas listas: pô, se a fiscalização for na minha casa, o que, que ele vai pedir? O que, que ele vai verificar? Falei, então não vai pegar o indicativo dele lá e abrir um processo. Ih, pô, radioamador classe A perguntando: o que, que o fiscal vai. Então ele não estudou legislação. Né? Então acho que na prova de legislação ele faltou. Resolução 242/2000. Famigerada, homologação. Só tem duas maneiras de você ter um equipamento homologado. Ou você comprou de algum revendedor aí que homologou no nome dele, com direito à comercialização, ou você faz a homologação no seu nome. Ah, o meu vizinho tem um rádio lá e ele homologou. É o mesmo modelo do meu. O meu está homologado. Não. Ah, o rádio tem mais de 10 anos, é automaticamente homologado. Não. Ou tem um selinho de alguém que tenha direito de comercialização. Ou você fez a homologação no seu nome CPF. Ah, vou ter que fazer? Aí é de cada um. O meu tá lá. Se vocês procurarem no SGCH lá, o meu nome lá tem a homologação no meu rádio. Por quê? Enquanto não vai uma vistoria na sua estação, não vou falar vistoria na sua casa, nem fiscalização na sua casa, é na estação. Por uma casa, vai estar na sua casa. Chegando lá, não tem selo, não tem como comprovar que ele é homologado ou não, provavelmente você vai ficar com ele um bom tempo sem ele, né? Que normalmente é lacrado. O que acontece? Ah, comprei um rádio homologado lá da Rádio House, bonito, né, tal, um selinho. E aí você, naquele momento inspirador, vai lá e abre a transmissão dele para 136.174. Para que você precisa que ele transmita de 136.174? Né? Então uns lá que abre lá, compra um radião lá, um FT1000, e abre para começar a transmitir lá em 27.455. Você tem uma licença para o serviço de radioamador. Lá em 27.455 você é o quê?
Cidadão?
PX, você é cidadão.
Não. Sorte sua se você tiver a licença de PX.
Ah.
É? Mas o seu rádio?
Não.
Não. Vai ser lacrado. Se o fiscal não lacrar, aí é por conta e risco dele.
Porque o rádio não está homologado para essa faixa, é isso?
O FT1000, ele vai ser homologado por serviço de radioamador.
Uhum.
Ele vai transmitir dentro da faixa de radioamador.
Uhum.
Lá em 27.455.
Não é rádio.
Se você homologou, você está operando ele
fora da
explicação que deu ensejo à homologação. Ou seja, não vale mais a homologação. Você pode ter comprado a Rádio House, ela pagado R$20.000 no rádio, com selinho e tudo bonitinho. Se você pegar lá 28 mil. Baixou 27.999.5. Se você der o PTT, ele não transmite. A mesma coisa no VHF. É. 143.999. Se você apertar o PTT, não transmite. Transmitiu. Então, essa questão da homologação, existe muita discussão aí fora, né? É o tal de um ofício que foi não sei para onde, que não sei o que lá. Só que quem fez o ofício não colocou num regulamento, não colocou nada oficial. E o fiscal, infelizmente, tem que se ater à lei. Então, esse 242 é uma das que mais tem polêmica aí fora. Tem selo, é homologado. Está dentro da especificação que deu o ensejo à homologação, está homologado. Tem o selo de alguém que tem o direito de comercialização, é homologado. Alterou a especificação no rádio, as condições do rádio que deram o ensejo àquela homologação, não homologado.
Deu, para ser homologado, você tem que levar no laboratório ou não?
Não. Por declaração de conformidade.
Entendeu? Se você, na época que você comprou o rádio, ele era homologado, a partir dessa lei nova passou, deixou de ser homologado?
Tem algumas exceções lá para trás, tipo IC2000. O IC2000, a Icon homologou, o fabricante homologou na época.
IC2000.
Então, na época, vamos supor, você comprou um rádio que era homologado. Hoje, como é que fica?
Se você tiver certificado de homologação. Para mim, continua
isso
valendo.
Isso não tem com a gente. Se você comprou um rádio não, fabricante ou o fabricante homologou, você não tem o certificado.
Não, no site da Anatel tem.
Ah, tem?
Tem. Quando é o fabricante que homologou. Tá. Fora essas condições, ou você homologa, entendi. Pode ser um 241. Sim. Se você homologou no seu nome, CPF, mantido a especificação lá, tá valendo. Resolução 259/2001, a seus anexos. É o regulamento de uso do espectro de radiofrequência. Da mesma forma que tem uma lei geral que abarca todas as formas de comunicação, existe a 259, que é um regulamento de como é que são utilizados as condições de uso da radiofrequência. E quando você aperta o PTT lá, né, a hora que você bota o seu sinal no ar, você vai estar embaixo dessa lei também. Esse é a lei geral, para todos os serviços. E aí depois vem a resolução 452, que é o regulamento sobre condições de uso de radiofrequências pelo serviço de radioamador. Então, da mesma forma que a 259 é geral, aí vem os vários serviços embaixo, e o radioamador está num desses aí. Esse é a condição específica para o serviço de radioamador. É a faixa de frequência, potência, modalidade, forma de modulação. Resolução 303/2002. Alguém já fez os cálculos aí, bonitinho, não? Achou fácil?
Achei no site a fórmula.
Resolução 303. Fiscalização, quando vai fazer uma vistoria na estação, pede duas coisas. A licença da estação e esse relatório de conformidade. O que que dizes nessa resolução? É uma conta que você pode fazer, radioamador e faz cidadão, os únicos que podem fazer de próprio punho o cálculo e dizer que está conforme. O que ela diz? De acordo com a potência e frequência que você vai operar, a altura mínima que a antena tem que estar em relação às pessoas ali no ambiente. Quando você faz esse cálculo, quando há a possibilidade, o fiscal no caso de vistoria, ele pode conferir a altura se está correta e ele dá um ok. Se você não tiver esse cálculo, esse relatório de conformidade, o que vai acontecer? Tem uma autuação. É que uma multinha de trânsito, não é só que você não paga a multa antes. Abre um processo por uma irregularidade, tá? Por uma infração. Aí tem vários sites aí que tem O memorial de cálculo é bastante fácil de fazer, você fazer. É de acordo com a faixa que você vai utilizar, a potência, né, e a altura mínima. Aí você confere a altura mínima que vai estar. Todos os outros serviços, radiodifusão, radiotáxi, ela tem que contratar um engenheiro para fazer o cálculo, o mesmo cálculo, e assinar embaixo e recolher a RT. Então, radioamador e facilitador são os únicos que podem fazer de corpo com e dar a conformidade. Depois, se o fiscal for fazer uma vistoria, dá um ok. Qualquer aparelho que usa RF, que transmite sinal de rádio, é obrigatório ser homologado. Necessário licença, outorga, concessão ou ser classificado quando muito de radiação restrita, que não necessita de licença. Então já está aparecendo uns radinhos aí, PX, que vem com Bluetooth. Você pode até conseguir homologar a parte da faixa do cidadão. Só que o Bluetooth vai ser quase impossível você fazer a homologação. Porque a parte do PX você tem essa coisa do uso próprio, só que a parte do Bluetooth não existe a exceção. E aí você teria que levar no laboratório. O que você vai pagar no laboratório não é inviável você fazer a homologação. Então só toma cuidado com esse tipo de coisa. Tem muito fabricante aí que em determinado momento teve problema com homologação, retiraram todos os módulos de produto, do produto e quebrou. Para aqueles que resistem, não resistem à tentação, né? Pega lá o radião lá, um radião lá gastou lá seus 5 mil, 6 mil, 7 mil.
Abre o YouTube e vê como é que faz.
Pois é, vai lá no YouTube, né, modificar. Pô, seu rádio, se você tem licença para operar, vai. O classe C lá tem de 3.500 a 3.800. Para que você quer transmitir ali de 80 a 10 metros em todas as frequências? Né? Para que você precisa disso? Ah, não, na recepção. Não, a recepção não precisa abrir. Você está abrindo a transmissão. Aqueles que não resistem à tentação, né? Ah, eu sou classe C, mas está lá na faixinha lá de 40, mas está cheio de gente lá, vou lá falar também. Lá em 6.933, você é o quê?
Clandestino.
Clandestino.
Classe A.
Ah, eu tenho licença aqui, bonitinho. Se for comprovado que você estava operando em 6.900, lá na faixinha, em qualquer faixinha. Acima de 3.800, lá está cheio de classe C falando lá. Né? Um monte de gente lá. Você vai em 5 mil, tem gente lá. Você vai em 7.600, tem gente lá com transmissor de arame lá de 2, 3 kW lá falando. O que que acontece? O fiscal vai lá fazer a vistoria na sua estação. Provou que você opera, seu equipamento está de acordo com o que foi denunciado, ou seja, tem condições de operar fora da faixa. Além de não ter homologação, a hora que chegar aqui na Anatel, o fiscal vai fazer uma cartinha para o delegado da Polícia Federal lá da sua região. Outro agravante, a faixinha de 40 metros ali, o pessoal fica de 6.900 e pouco, é faixa de uso das Forças Armadas. Ou seja, cada um sabe onde vai doer, né? Então, artigo 183 da lei 9473, 9472, desenvolver mais clandestinamente atividade de telecomunicação. Pena de detenção de 2 a 4 anos, aumentada a metade se houver dano a terceiro, e multa de 10 mil. Incorre na mesma pena que indireto ou indiretamente concorrer para o crime. Isso responde àquela velha questão, né? Ah, o clandestino que entra lá na repetidora. Ah, eu posso falar com ele e tal, por educação, por coisa e tal. Terceiros. Você vai estar cometendo um crime e colaborando com outro aí. Quem toma na cabeça, desculpa falar desse jeito, não fala, né? Mas já teve aí, já contei essa história aí, questão de uns meses atrás aí. Uma pessoa que liga desesperada, escuta, posso parcelar essa multa aí? Que eu ainda tô pagando o parcelamento da outra. E aí, um belo dia, o rádio dele foi lacrado. Falou, olha, você vai conseguir deslacrar se você homologar ele e o rádio tiver dentro das características. Aí fechou, fez tudo aí, veio. Aí ele trouxe o processo dele. Só lá de Guarulhos ele teve que pagar não sei quantas cestas básicas aí. Ou seja, o risco de você deixar de ser réu primário por causa de 300, 400 reais. Para achar que a multa de não é grande coisa, tem um, da última vez que eu vi, está em 14 mil reais a multa e deve estar indo para a execução porque está um cadinho. E a pessoa até hoje é clandestina. Aí você olha no Facebook, né? Faz igual uns classe C. Classe C, quantos watts é?
100
watts, né? Pois é, lá no Facebook, não sei o que, tá o radião dele lá e um nenerzão do lado, assim. Só falta até as luzinhas piscando, assim, os leves. Pois é. Mas, isso aqui, esse bate-papo, não é pra assustar nem pra colocar medo. Tem dúvida? Pergunta pra Anatel. Tem os canais aí da internet, tem o 1331, você pode perguntar. Você pode achar que é a pergunta mais idiota possível, mas faça. Ah, vou perguntar pro colega. Ah, não, tem um radioamador classe A lá, meu vizinho, que falou que não sei o que. É que nem essa história do rádio com mais de 10 anos automático homologado. Não existe. A outra, cada vez que vocês forem apertar o PTT, existe uma responsabilidade. Da mesma forma que vocês estão aqui para fazer prova, para fazer um negócio bonitinho. Né? Fazer um negócio consciente, fazer um negócio bonito, legal. Porque é um negócio legal. Senão ninguém tava perdendo tempo vindo aqui fazer prova. Continuar fazendo a baguncinha e recebendo a visitinha de vez em quando. Né? Então é sempre isso. Quando apertar o PTT, é saber ter consciência daquilo que você está fazendo. Que da mesma forma como você pode fazer um rádio legal, né, um uso decente, mas pode ter consequências. Né? Então a visita de uma vistoria de coisa muitas vezes pode ter consequências. Você fica até dor de cabeça, de responder processo, às vezes. É um negócio que é razoavelmente simples quando você tem conhecimento. Vale? Então é, observar, estudar, procurar se informar. Tem dúvida? Pergunta na Anatel. Tá no site, lá embaixo tem, no site da Anatel, agora mudou um pouquinho, lá embaixo tem lá as formas de vários, forma de contato, e internet, e telefone. Pergunta. Não precisa mandar cartinha não. Pergunta lá. A área responsável tem até 5 dias para responder. Tá bom?
Ok.
Vamos
lá? Vamos lá. Peraí. Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Agora sim vamos começar a prova.